Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas, lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí Zoucas, como é que tá essa força aí?
Tranquilidade.
Então, essa semana a gente tem uns convidados aqui no palco do Hangar 18, né?
Ah é? Tô lá no camarim?
Tô lá no camarim, sentadinho lá, tomando um Guaraná.
Muito bom. Fala pra mim o que a gente vai conversar hoje no episódio.
Bom, hoje tem mais um caso brasileiro que a galera se amarra, né? O pessoal no Twitter lá fica doido quando tem caso brasileiro, né?
Uhum.
É o caso Baleia, que aconteceu lá em BH.
Que não tem nada a ver com o Nissin Orfale, né?
Tem nada a ver com o Nissin Orfale.
Beleza. É, mas antes da gente falar sobre isso, vamos então para os nossos recadinhos da Nave Mãe?
Vamos lá.
Vamos embora.
Você está ouvindo?
Ribas, então, quais são os recados que você tem hoje para a Nave Mãe? Fala aí.
Então, hoje, antes da gente chamar os nossos convidados aqui no palco, quero mandar um abraço gigante para o Pablo. Pablo Assis.
Ah, grande Pablo. Que não é o do... Qual é a música? É outro Pablo.
Não, é outro Pablo. É... O Pablo, ele era dono do Nerd Express, que é um podcast excelente que eu ouvia lá em 2010, 2011.
Isso, a gente falou sobre ele... No episódio passado, né?
Várias vezes falamos sobre ele, mas no episódio passado o Pablo liberou um áudio do Carlos, do nosso Power Ranger branco. Inclusive foi nesse podcast do Pablo que eu conheci o trabalho do Carlos. Então vai um agradecimento duplo aí pro Pablo por ter feito o Nerd Express lá atrás e por ter liberado o áudio aí pra gente. E um abraço também pro Yamada, que é amigo do Pablo e fez o meio de campo lá no Twitter pra gente.
Legal.
Falando, pedindo ele pra autorizar lá. Então,
agora,
Pablo, fala aí.
Eles têm que voltar com esse Nerd Express, né, cara?
Não, tá na hora certa de voltar, né? Porque podcast é uma coisa que tá em alta agora, né? E, Pablo, fica a dica aí. Volta com o Nerd Express.
Isso, chama mais o Carlos.
Já tem um ouvinte garantido aqui, já.
Exatamente.
Né?
Isso aí. Então quem é mais isso que a gente tem hoje?
Então, a gente não falou ainda desse projeto, que é um projeto spin-off do Hangar 18. Né, que é um projeto excelente, que tá lá no... Quem segue a gente no Instagram, se você não segue ainda, vai lá seguir agora, @hangar18podcast. O Zouca, junto com o Celésio e com o nosso amigo Márcio, começaram a fazer uns vídeos lá, os relatos da estrada, ou causos da estrada, né? Que tem a nota marrom lá em cima, e tem feito bastante sucesso.
O Márcio e o Celésio se conheceram lá no nosso grupo secreto do Hangar 18, que são nossos ouvintes.
Sim.
E foi muito legal, porque eles se juntaram, criaram esse audiodrama, e eu achei tão bacana que eu resolvi fazer um videozinho, né, e compartilhar lá no nosso IGTV, ou IGTV, né, depende.
Isso.
E, pô, e deu certo, né, cara? E aí, cara, deu tão certo que eles resolveram se juntar e fazer um podcast deles mesmos, né? Então...
Olha aí.
É, perfeito, o timing perfeito. E é legal, porque eu até brinquei na semana passada falando que Obscuridão, a gente era... o padrinho do Obscuridão, e eu me sinto pai, então, desse projeto deles, porque eles se conheceram lá no nosso grupo. Então, queria dar boas-vindas aí, então, aí pro nosso amigo Márcio Cambé e Celésio.
Cara, ó, nós somos o Beto Jamaica e o Compadre Washington dos podcasts, basicamente. Os caras têm um monte de banda de axé lá, né? Agora a gente vai ter um monte de podcast.
Exatamente.
Embaixo da...
O que é legal, tem que ter mais, quanto mais melhor.
Tem que ter mais, tem que ter mais. E vale lembrar uma coisa aqui, cara, é muito legal o relato da estrada, porque o Márcio, ele conta, ele é o nosso contador de histórias oficial. E a maneira como ele conta, não é como se fosse uma pessoa lendo um texto, é ele contando ali os casos que ele viveu e que alguém contou pra ele também, que alguns amigos viveram. E isso traz um toque de nota marrom especial no negócio, né?
Traz uma verdade, né? Muito legal.
É, sim, muito legal.
É.
Mas, cara, já falamos pra caramba, vamos deixar eles falarem um pouquinho do projeto, né?
Então, Celésio, eu queria saber de você. Antes de mais nada, seja bem-vindo, né? E eu queria te perguntar como é que começou essa ideia aí do audiodrama com o Márcio. Conta um pouco aí pra gente.
Obrigado aí pela recepção calorosa. Então, como é que começou? Quando eu entrei no grupo secreto, já tinha o mítico Seu Márcio e seus causos lá, né? Aí, um dia, ele postou um áudio lá da noiva. Quando eu ouvi aquilo, eu me interessei bastante, porque era uma história bem impactante e eu vi um potencial ali. Pedi autorização para ele se eu podia dar uma editada ali, colocar alguns efeitos, ele me autorizou e beleza, foi fazendo. Aí quando era o aniversário dele, se eu não me engano era num sábado, eu finalizei o caos e mandei para ele como um presente, né? O que esse homem me deu de elogio, olha, eu acho que eu não ganhei na vida inteira.
Muito bom. Eu queria também perguntar pro Márcio, como é que começou essa história dele contar histórias, né? Como é que surgiu isso? Veio já de muitos anos atrás? Você começou a contar as histórias recentemente? Como é que você começou e como é que você se inspira para contar essas histórias?
Aí, pessoal do Hangar aí, obrigado aí pela recepção aí calorosa. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Então, eu recebi esse presente do Celésio no dia 28 de março, que era o meu aniversário, e foi um dos presentes que eu já recebi que mais rendeu. Tanto é que foi parar no nosso podcast e estamos tendo a oportunidade de estar sempre sendo citado aí no Hangar 18, que é um grupo que a gente adora, um podcast que a gente é fã de carteirinha. Então, eu me inspiro, sempre me inspirei, né, nos causos que eu escuto de vários amigos, sempre esperando para descarregar o caminhão, na beira de uma empresa, num posto de gasolina, quando para descansar. E o caminhoneiro, o motorista, a gente faz uma amizade muito fácil, a gente tem uma conversa muito boa. Então a gente dá asa para a imaginação. Eu gosto muito de escutar causa e resolvi contar. Eu só não sabia que eu contava tão bem a ponto de receber tantos elogios. E ter recebido aí nas redes sociais aí, e ter recebido o convite, não o convite, ter conseguido com meus causos fazer essa amizade com o Celésio e nascer esse podcast que a gente está fazendo aí tão naturalmente, sem combinar nada, simplesmente a coisa aconteceu e eu estou muito contente.
Ah, legal. Poxa, eu desejo que vocês realmente façam muito sucesso com esse podcast novo de vocês. Já é um sucesso, com certeza. Vamos continuar divulgando ele, porque vale muito a pena. Quem não conhece, explica para mim, César, como é que faz para conhecer o podcast de vocês?
Pode buscar no Spotify ou no seu agregador preferido, Estrada Sobrenatural. Já vai achar, tá? Nos mais populares.
Ah, legal. Bom, gente, obrigado novamente aí pela participação de vocês. Boa sorte, todo sucesso do mundo e conta com a gente aí para qualquer coisa, beleza?
É isso aí.
Beleza, valeu.
Eu queria, assim, só dizer que essa nossa ideia nasceu por intermédio de fazer parte do grupo do Hangar 18, por ser tão fã e de ser a inspiração nossa, o Hangar 18. Aí a gente viu tanto sucesso aí nesse podcast de vocês que entusiasmou a gente e sempre está participando, sempre está ativo ali no grupo e sempre está ativo aí colaborando com algum caos, que inclusive são muitos. Eu costumo dizer que acho que eu vou passar 50 anos, se eu quisesse, eu contava um caos todo dia, porque é muita história, é muita viagem, é muitos amigos, e sempre agora, inclusive, todo mundo que já sabe que eu estou contando os causos, dá a impressão que eu sou um padre confessando o pecado dos outros. Todo mundo quer contar um caos para mim. Eu estou muito contente. Obrigado aí, pessoal.
Muito legal. Inclusive, eu quero falar aqui o seguinte... Eu escuto a voz do Márcio aqui gravando, eu já fico um cagaço. Porque, cara, os vídeos que estão lá no nosso Instagram, cara, pô, dá um medo, cara. Dá um medo muito grande. E eu queria aproveitar para mandar um abraço aí, porque a gente tem muito ouvinte caminhoneiro, né, Zoucas?
É, isso é verdade.
E assim como o Márcio, que é caminhoneiro também, tem muita gente nas estradas aí, rodando nas estradas do Brasil, ouvindo a gente. Vira e mexe, a gente recebe um vídeo de alguém rodando na estrada à noite ouvindo a gente. Pô, é muito maneiro isso, cara.
E também motorista, legal, né? Muita gente que trabalha com Uber e tal, com Lyft. E é bem legal. Então Sim. É isso, galera. Obrigado novamente, boa sorte. Escuta lá o podcast deles. Confere aí o nosso Instagram com os vídeos e os áudios do Márcio, das histórias sinistras da estrada.
Inclusive, quando a galera comenta lá, o próprio Márcio vai lá agradecer, que eu já vi.
Ah, é, isso. Olha, é muito aí. Legal.
Trocando figurinha com os fãs aí, é muito bom.
Com certeza. Falou, gente. Até mais.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, Zoucas, essa semana a gente recebeu o relato de uma ouvinte chamada Fabi Ribeiro. Você sabe quem ela é?
Esse nome não é meio estranho, cara. Quem é a Fabi Ribeiro?
Não é estranho? Então, a Fabi Ribeiro, ela participa do podcast Sobretudo, lá com o Lucas Salles, o Johnny Drummond. O Johnny Drummond tá maluco na ufologia. Todo dia a gente troca
Johnny.
Ideia.
Andei conversando com ele também. É, muita gente boa. E, pô, o cara tá realmente vidrado em ufologia.
Sim, inclusive foi ele que passou o relato da Fabi pra gente.
Ah, legal.
Ela é locutora, trabalha na SBT, na Jovem Pan também.
Uhum.
E ela fala muito bem. Vamos ver o relato dela aí, depois a gente comenta.
Vamos lá.
Fala aí, Cristiano, Fernando, tudo bem?
Bom, eu sempre ouço vocês, eu adoro o conteúdo desse podcast, aí eu fico tipo, ai, eu tenho que mandar a minha história. Bom, você já perdi namorado cético, que me achava uma iludida com ET? Já! Mas é o que eu sempre digo, gente, quanto a fatos, não há deboche que me faça minimizar ou relativizar o que eu vi. Não dá pra eu falar que foi um balão, que foi um helicóptero, um avião. Não, porque não foi. Meu nome é Fabi Ribeiro, eu sou do podcast Sobretudo. Bom, foi o seguinte, tudo aconteceu em 1989. Eu tinha 8 anos de idade e meu irmão tinha 10. A gente morava em Confidentes, que é uma cidadezinha bem pequena ali no sul de Minas. Na época, eu acho que tinham 5, 7 mil habitantes e eu acho que não mudou muita coisa até hoje, não. E só pra vocês visualizarem melhor, era assim, eu morava bem no centro da cidade, a cidade que tinha poucas ruas, tudo bem. Eu morava atrás da igreja. Atrás da igreja, bem atrás mesmo, tinha um colégio. E eu morava na rua ao lado. Era a rua que subia na lateral da igreja e passava na lateral do colégio, certo? Bom, naquela época, muito mais que hoje em dia, as crianças brincavam muito na rua. E não era uma galerinha, era uma galerona mesmo. Tinha mais de 20 pessoas, sei lá. Era bem aquele tempo que os velhinhos sentavam na calçada e ficavam ali conversando, vendo as crianças brincarem, jogando conversa fora. Bom, o cenário era esse. Aí, enquanto a gente brincava ali na rua, de repente alguém, eu não lembro quem, reparou que a lua tava um pouco maior do que normalmente ela tá. Aí a gente continuou brincando, tudo bem. Aí passou mais um pouco e alguém reparou que a lua tava maior do que tava antes. Aí a gente já falou, não tem como, né? Sabemos que demora aí uma semana pra lua mudar. E era bem esquisito a lua aumentar de tamanho em poucos minutos, né? E aí a gente passou a observar mais aquela lua. Até que o céu se abriu e a lua de fato apareceu. Foi aí que a gente percebeu que era muito estranho o que a gente estava vendo e que definitivamente aquilo não era a lua. Bom, nesse momento a brincadeira acabou, os velhinhos se levantaram e começaram a olhar para o céu igual a gente. E aí todo mundo se perguntava, né? Mas o que será que é aquilo, já que a lua apareceu? E neste momento a lua já estava bem pequena em relação àquele objeto que estava no céu, bem iluminado e redondo como a lua. Aí, com o passar dos minutos, o que foi acontecendo? Aquele objeto parecia aumentar de tamanho, cada vez mais. Até que alguém disse assim, não, gente, mas isso não tá fora da Terra, como a Lua está. Parece que tá dentro. Aí passou mais um pouco. O que a gente foi percebendo é que aquilo já tava em cima da cidade, muito perto da gente. Era como se o objeto quisesse chegar disfarçado, sabe? Vou chegar ali devagarinho, ninguém vai nem reparar que eu tô aqui. Não sei, parecia isso. Só que era impossível não reparar. Que aquilo desceu tão perto, mas tão perto, e quanto mais perto ele chegava, óbvio, maior ele ficava. Quando ele chegou bem em cima da cidade, a gente foi reparando que ele foi descendo em direção a um lugar específico. E era justamente onde a gente estava. Ele parou em cima do colégio. E ficou ali, parado no ar, sem fazer barulho, não tinha hélice, era uma espécie de disco prateado. Embaixo dele, enquanto ele descia, eram luzes brancas, que ficavam paradas. Depois de um tempo, aquelas luzes começaram a girar, lentamente. E as luzes, elas ficaram coloridas. E elas giravam, intercalando as cores amarelo, verde e vermelho. Era um disco que nas beiradinhas eram bem fininhas, mas dava pra ver que embaixo ele era meio oval. Não como um ovo mesmo, mas mais arredondadinho mesmo. Não era um disco totalmente reto. Mas com certeza eu posso afirmar, não tinha hélice, não tinha nada que se pareça com um helicóptero e muito menos com um avião, né? O objeto tinha mais ou menos, tá? Algo em torno de uns 10 metros, mais ou menos. Era bem grande e ficou bem em cima do colégio. Nesse lugar do colégio em que ele ficou pairando em cima, bem... Gente, em cima, tô falando em cima, tá? Telhado, tipo uns 3 metros, 4 metros pra cima e aquela coisa em cima, parada no ar, tá? Então tava bem próximo da gente mesmo. E aquele objeto ficou ali, ó... Um tempão, uns 20 minutos mais ou menos. E uma das coisas que eu mais lembro, assim, bem forte na memória, é que quanto mais acontecia aquela aproximação toda, os velhinhos ficaram desesperados, foram pra casa correndo, morrendo de medo, ficaram com muito medo. Então todos os adultos foram pras suas casas, ninguém ficou na rua. Quem sobrou na rua? Somente as crianças. E detalhe, cada uma gritava: ET! ET, vem aqui brincar com a gente! ET, visita a gente! Desce, ET! Isso foi realmente bizarro, porque eu só pensava, meu Deus, se eles forem legais, bacana, mas e se eles não forem? Mas aí, ao mesmo tempo que eu pensava isso, também me vi um outro pensamento do tipo, ah, se eles fossem ruins, né, se não fossem pro bem, se eles estivessem aqui pro mal, já tinha feito mal pra gente há muito tempo, né, não ia ficar ali cozinhando aquele galo todo, né. Enfim, aquilo ficou ali durante uns 20 minutos e, de repente, as luzes começaram a girar mais rápido. Não que as luzes estivessem realmente ali embaixo girando, mas é que dava essa impressão de girar. E aí, quanto mais girava, mais rápido ficava. E aí, as luzes que eram coloridas passaram a ser brancas, uma coisa que eu só descobri porque, depois que eu cresci, que daí eu soube que quando você gira muito rápido uma luz colorida, ela fica branca. Enfim, eu não sabia quando eu era criança explicar, mas foi exatamente isso que eu vi. E acompanhado com essa luz mais intensa, aí mais branca embaixo, enquanto ela girava, um som foi ficando mais presente. E começou baixinho, que foi crescendo, foi mais ou menos assim. Demorou mais, tá? Eu fiz rápido aqui só pra vocês entenderem, mas foi exatamente esse som que fez. Bom, as crianças nesse momento já estavam já querendo subir no muro pra ficar mais perto ainda do colégio, pra ver ainda mais de perto aquilo que a gente tava vendo, que já era maravilhoso e incrível, eu tinha certeza do que eu tava vendo. É nesse momento que a gente percebeu as luzes mais fortes, girando mais rápido e aquele som, como se tivesse ligado alguma turbina, algum motor, sei lá o quê. Não sei, dava a entender que aquilo já ia embora. O fato é que, do nada, enquanto as crianças gritavam "Desce, ET! Desce, ET!", aquele disco que estava parado, parado no ar há mais de 20 minutos, de repente, ele do nada, não passou nem uma primeira, ele do nada, ele e sumiu. Ele foi pra frente numa velocidade absurda e sumiu. Não deu tempo nem de ver o rastro. Quando a gente olhou, a cabeça tentou acompanhar, na verdade, né? Não tinha nem rastro mais. Então, assim, eu naquela época e eu hoje continuo não conhecendo nenhum objeto que se pareça com nada do que eu vi. Não se parece com nada. Tudo que eu já vi na minha vida não chega nem próximo do que eu vi. Então, eu quero saber agora de vocês. E aí? Você conhece um objeto em formato de círculo achatado, que luzes giram em círculo embaixo, que geralmente não faz barulho, sem hélice, sem nada, que paira no ar com total tranquilidade, sem nenhuma ajuda, e que tem o poder de estar em repouso e sair na velocidade da luz do nada? Bom, fala aí, como é que dorme com esse angu? Ah, e detalhe, hein? Meu irmão, que era 2 anos mais velho, tinha 10 anos na época e eu 8, ele lembra exatamente de tudo isso que eu falei. Então a minha versão e a dele é exatamente igual. Ah, e outra coisa que eu lembrei, os meus pais não estavam em casa nesse dia, tinha uma moça cuidando da gente. Aí eu lembro que eu entrei em casa pra chamá-la. Aí eu falei, Cida, vem aqui, vem a nave extraterrestre que tá aqui na frente de casa. E eu lembro dela falar, que nave o quê, Fabiana? Não vou perder tempo com essa história de criança, não, tô aqui vendo minha novela. Mas o fato é que é uma história de criança, é sim uma história de criança, porém, é uma história de criança verdadeira.
Bom, eu sou a Fabi e essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que todo mundo tenha curtido também. E agradecida também a vocês por abrir esse espaço pra gente poder falar e contar os nossos relatos. E ó, continue, hein? Olhando as estrelas. Beijo!
Cara, achei muito legal o relato dela.
Porra, impressionante, cara. Impressionante. Selo Ribas, impressionante.
É, ainda mais do jeito que ela conta, né? Que também dá outra...
Sim.
É, outro... Pô, você fica ali ligado, ali, você não cansa de escutar ela. É muito legal.
Sim. Não, eu achei legal que ela falou no início, que ela perdeu o namorado cético, chato.
Pois é, se você tem... Meninas, se vocês têm namorados céticos, pode mandar... Pode mandar embora que esses aí não prestam, não. Namorado que é bom é namorado believer.
Sim.
O negócio que eu achei legal, cara, que assim, não é o caso dela, né? É, lógico. Mas existe um fenômeno ultra raro que precisa de condições climáticas perfeitas, que é um negócio chamado lua dupla.
Uhum.
É, às vezes acontece de... Acho que tem que estar frio e tal, tem que estar com... uma certa umidade, eu sei que tem as condições lá, mas às vezes você consegue ver um ponto perto da Lua que na verdade é um reflexo da Lua na própria atmosfera, é muito louco.
Sim.
E aí muito você doido. Consegue ver essa Lua dupla, né? E não é o caso dela, lógico, mas eu tinha que comentar aqui, né? É, da mesma maneira acontece com o Sol também.
Sim.
Também tem dois sóis, é fenômeno de pessoal às vezes tira foto e vê... tem esse fenômeno raro e acha que é o Nibiru vindo. O que você achou do relato dela? Fala aí.
Não, eu achei muito maneiro, cara. Inclusive, você falou de Nibiru aí. Se isso tivesse acontecido hoje em dia, ia ter gente falando que era o Nibiru, inclusive.
É, pois é, o Nibiru vindo.
Mas ela viu o objeto nitidamente, né? As outras crianças viram também.
Sim.
E foi engraçado, ela falou que pai e a mãe achou que era história de criança. Nessa época, ET era história de criança. Anos 80, final dos anos 80, né?
Você lembra do meu relato, de quando eu vi?
Uhum.
Foi a mesma coisa, né? Meus pais falaram, tá bom, vai tomar banho. Sim. Lá e deitar, que tarde.
Sim.
É, esse tipo de coisa acontecia realmente, né? Hoje em dia, acho que os pais estariam mais ligados, assim, pô, vou lá ver o que é.
Não, as crianças que viveram no início e no final dos anos 80 tinham muito combustível para pro assunto ufológico, né?
É.
Porque o filme do ET de 82, né, chegou no Brasil, sei lá, em 83, 84, alguma coisa assim, e as crianças dessa época ficavam malucas com o assunto, né?
Uhum.
Tanto que elas ficaram gritando lá... pro ET descer, né?
É.
E eu achei muito legal, cara.
É, pô, nos anos 80, 90, teve realmente essa explosão de ET, né, cara? Não só do filme ET, mas tudo, né, relacionado a extraterrestre. A gente falou um pouco sobre isso naquele episódio sobre filmes, né?
Sim.
Que a gente fala um pouco dos filmes dos anos 80 emblemáticos, assim, que contam coisas de ETs. E realmente, assim, a gente era pulverizado com ETs de todos os lados. Era, na televisão tinha um Alf, no cinema tinha um ET, tinha um Ali, o oitavo passageiro. Depois dos anos 90 e 96, se não me engano, teve Independence Day.
Sim.
Entre outros clássicos da Sessão da Tarde também, né? Que vira e mexe tinha lá, Cocoon. Essas coisas assim que a gente sempre via que era sempre tinha ter no meio.
Sim.
Então a gente tinha essa... Era muito forte o símbolo de extraterrestre nos anos 80, né?
Exatamente.
Depois começou outra coisa. Depois veio, sei lá, piratas, zumbi. Sempre tem essas modas, né? Eu sempre falo que é ET, ninja, pirata e zumbi.
É, sim.
E robô, né? E robô, tem a época do robô também. E eles ficam sempre ali indo e voltando essa moda.
Agora, tem uma coisa que eu achei muito comum em outros relatos, no relato dela, que é a cor das luzes, amarelo, verde e vermelho. Inclusive, no nosso assunto principal de hoje, tem essa relação também dessas cores.
Uhum.
Em outros relatos que a gente ouve também, essas cores estão sempre presentes, né? Amarelo e vermelho, principalmente.
É.
Agora, eu achei muito parecida a descrição com o Sports Model do Bob Lazar, que também foi em 89, inclusive.
Sim.
O relato dela é de 89 também. Será que é a mesma nave do Bob Lazar?
Pois é. Pois será, né? Que é a mesma nave?
Pode ser que seja, né? O disco prata de mais ou menos 10 metros de diâmetro.
É o modelo clássico, né?
Pois é. Ela era criança. Essa medida que ela deu pode não ser exata, né?
Uhum.
Porque o disco do Bob Lazar tinha 15 metros de diâmetro, pelo que ele falava.
É. O formato de disco do Bob Lazar, geralmente o pessoal descreve como o modelo Adamski, que é daquele do George Adamski. Mas atualmente a gente tem falado tanto modelo Lazar, né, que ficou na nossa cabeça.
Sim.
Mas esse modelo assim clássico, que parece um bolo de noiva e tal, realmente é o modelo Adamski.
Sim.
Só como curiosidade aí. Então eu queria agradecer a ela aí pelo relato, ficou sensacional.
Além de ser um relato ufológico, é um relato saudosista pra caramba, né? Porque eu lembrei muito da época que eu brincava na rua.
É, isso é.
Coisa que não acontece hoje em dia muito, né?
Pô, ficava com aquela linha preta de sujeira assim na garganta, assim.
Sim.
Aquela craca de criança debaixo do vácuo. Ou tempo bom.
Parecia que tá trabalhando numa mina de carvão, né?
É, pois é. Então, Fabi, obrigado aí pelo relato. Pô, muito bacana. Fez a gente lembrar da nossa época aí de infância.
Primeiro, eu quero agradecer a Fabi também por ter mandado pra gente. E o segundo recado que eu quero mandar é o seguinte. Lucas Salles, Johnny e o Daniel, abre o olho de vocês aí que a gente vai roubar a Fabi de vocês.
Ah, com certeza. Valeu, valeu, gente.
Valeu.
Ribas, vamos então pro nosso assunto principal?
Vamos lá.
Você está ouvindo...
Então, Ribas, como a gente falou lá no começo do programa, hoje a gente vai falar então sobre o caso Baleia, né? Ou o caso do Hospital Baleia.
Sim.
Que foi um caso que foi pesquisado pelo Sicuani, lá de Belo Horizonte. A gente já falou do Sicuani porque o presidente do Sicuani, né, é o Uvio Brana Aleixo.
Sim.
Esse nome a gente já citou aqui até algumas vezes, que é um cara que primeiro foi um dos pioneiros da ufologia do Brasil, né? É o cara que começou na ufologia quando a ufologia moderna estava começando, naquela época ali, logo pós-guerra, né? Tava fresquinho e tal. E o legal, cara, do Uvio, como eu falei já anteriormente em outro episódio, foi que um cara que criou praticamente os protocolos de estudo, de avistamento, de como entrevistar pessoas, que perguntar, como perguntar. Ele meio que criou os primeiros protocolos, assim, uma coisa bem legal. Justamente numa época, inclusive, é bom deixar claro que nos Estados Unidos, para você ter um relato de uma pessoa que fosse legal, aprovado, assim, um selo de autenticidade, tinha que ser um cara do governo, um militar, uma pessoa especializada, um motorista de helicóptero, avião.
Sim.
E essas são as pessoas que são boas para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, enquanto isso, o Uvio, nessa mesma época, tava indo no sentido oposto. Era um cara que tava se embrenhando no meio do mato. Tem história dele fugindo de cobra, de onça e tal. Tem muita história. Porque é um cara que ia pro meio do mato conhecer as pessoas mais simples, que viviam, assim, extremamente isoladas de todo mundo. Que ainda tem gente morando assim, né?
Sim.
E essas pessoas são as melhores, porque elas veem coisas de noite que realmente, assim, nem a gente não faz nem ideia do que seja. Então, é um cara que realmente merece até a gente citar ele aqui, porque é um cara que realmente voltou a vida inteira dele pro estudo, né, ufológico. Nunca perdeu tempo fazendo mimimi na internet, falando mal do outro. É um cara que realmente vale a pena você procurar saber sobre as histórias dele. Enfim, ele criou o Sicuani. E o Sicuani também, ele foi, pra quem não lembra, estudou o caso da Sagrada Família, que a gente falou aqui também.
Aqui também foi em Belo Horizonte, né?
Também foi em Belo Horizonte.
Resumindo isso que você tá falando aí, enquanto que os Estados Unidos dizia que só valia relato de militar e de gente, entre aspas, habilitada, o Uvio deu voz pra galera mais simples.
Isso.
Que tava sendo contatada. É isso, né?
Exatamente. Muito e aí o que acontece? O Uvio, ele tinha contato, porque parece que o Uvio ele é ex-piloto. Ele saiu da aeronáutica. Eu não sei muito bem a história, mas ele já gostava desse assunto e realmente ele saiu da aeronáutica pra estudar só ufologia. E aí que ele já conhecia os militares de Belo Horizonte, ele morava, né, lá. Então ele conhecia militares, os policiais, né, e tal.
Sim.
Então o pessoal sabia assim, cara, quando é um assunto voltado a disco voador, essas coisas, chama o seu Uvio, né?
Sim.
E foi assim que aconteceu. Esse caso começa com o Uvio, então, entrando lá nessa delegacia, né, pra falar com uma suposta vítima de um desses casos. E aí acontece, foi exatamente no dia 14 de setembro de 1967, a mais ou menos ao meio-dia, né?
Sim.
O Uvio foi chamado num departamento de vigília social, e aí quando ele chegou ali, o delegado, tem o nome dele aqui, que é Dr. Davi Razan, colocou em contato ele, um jovem estudante chamado Fábio José Diniz. O Fábio tava se tremendo da cabeça aos pés. O Uvio perguntou: meu filho, o que aconteceu com você? E ele falou assim: ô, doutor, minha mãe acabou de ser ameaçada de morte. Aí falou, como assim? Senta aí, vamos conversar. E foi assim que começou a história. Então, o que a gente vai contar aqui hoje é, na verdade, essa história que esse menino, Fábio, que tinha 16 anos na época, contou pro Úvio, né? Começa aí, Ribas. Como é que começou a história?
A história começou, cara, foi o seguinte, ó. No dia 14 de setembro de 67, é bom já tentar essa data aí que o Zoco já tinha falado. Essa foi a década, né, da ufologia brasileira.
É.
Né? Muito caso aconteceu aí, vários casos, né? Inclusive um que a gente fala constantemente é o caso da Maria Sintra, né?
Isso.
Tem outros também, né? Foram nessa, nessa década. E aconteceu com o Fábio Diniz, ele tinha 16 anos na época que aconteceu isso aí. E ele desceu no ponto final do ônibus Baleia. E aí é legal a gente falar desse nome aí, porque quando a gente citou pra fazer um episódio sobre esse caso, eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, que raio de baleia é essa? Aí eu fui até no Google Maps ver. E na verdade tem um hospital, tem uma área lá ambiental chamada Baleia, em Minas, lá em Belo Horizonte, que parece uma reserva natural, né?
Isso.
Tem umas montanhas e tal. Segundo um casal de amigos nossos que moram aqui em Toronto, que moraram em BH, disseram que aquilo ali costumava ser uma fazenda. Se você tá ouvindo aí de BH e sabe, e a gente estiver falando besteira, manda pra gente aí. E esse lugar, era um lugar meio ermo também, até hoje ainda é, né? E tem um hospital lá com o nome de Hospital da Baleia.
Isso, só um detalhe. Então, esse Hospital da Baleia, ele se situa-se numa periferia do bairro da Saudade.
Isso.
Que fica mais ou menos a leste de Belo Horizonte.
Exato.
Ele tá num lugar que é bastante, assim, ermo e montanhoso, né? E fica na encosta da Serra do Curral. E ali compõe um conjunto de montanhas, né? Em torno de uma praça, né?
Sim.
Não chega a ser montanha, né? São morrinhos, né?
É.
E toda aquela área ali é bastante verde, assim, tem bastante floresta.
Sim. Se você quiser ver aí, coloca no Google Maps Hospital da Baleia.
Isso.
Ou Baleia, Belo Horizonte, que vai aparecer.
Lugarzinho bom pra aparecer OVNI, né?
Sim, não, excelente. Minas é cheio disso também, né?
É o creme da ufologia.
Sim. Não, e é rica em recurso natural, né?
Sim.
Floresta, área isolada e tal. Coisa que até gosta, né?
Pois é. Não, tem duas coisas que Minas faz muito bem, né, cara? É o pão de queijo e o relato de ufologia, né?
Sim.
Avistamento. São duas coisas ótimas.
Sim. E torresmin.
E um queijo Minas também, que é
queijinho,
muito bom.
Queijinho, cafezinho.
Delícia. Ô, saudade.
Então, aí foi o seguinte, cara. O Fábio Diniz, né, que foi o contatado, ele desceu do ônibus no ponto final, que era o ônibus Baleia, era o nome do ônibus. Não sei se tem esse nome até hoje, né? E aí ele foi a pé até o pavilhão que era mais afastado do hospital. Porque o que acontece? O Fábio, ele vendia persiana, aquelas persianas metálicas. E ele começou a subir essa rua asfaltada. Ele chegou perto de um campo de futebol que tinha lá, né? Ele viu um objeto enorme, parecia um cogumelo, tinha um formato de cogumelo. Segundo ele, tinha mais ou menos uns 20 metros de diâmetro, né?
Uhum.
Tinha cor marrom, o que não é muito comum, né, em relato. Primeira vez que eu escuto falar de um objeto marrom. E ele tinha uma fileira de aberturas.
Eu fico até pensando se não poderia ser uma cor cobre.
Pode ser também, é.
É metal, né? Geralmente
é
pode ser um cobre.
Né?
Ele com 16 anos ali falou da maneira que ele reconheceu, né?
Assim, total. Faz total sentido isso. E aí, ele viu esse objeto e ele tinha uma fileira de aberturas em cima, como se fossem janelinhas, né?
Isso. Umas vigias, né? São
exato.
Vigias.
Tipo vigias, né? Tipo uma janelinha, tipo uma espotilhazinha. Só que na verdade eram várias, né? Uma do lado da outra. E a base do objeto tinham várias raias luminosas de cor vermelha, amarela e azul.
Isso.
Que piscavam intermitentemente. Então, assim, um disco voador completamente diferente do que a gente... Assim, não é completamente diferente porque o formato era de disco, né? Mas a cor realmente me chamou a atenção. Então, Zoukas, a gente tem aqui um pedacinho. Na verdade, a gente tem o dossiê da investigação desse caso e tem um pedacinho do depoimento do Fábio, que o Zoukas vai ler pra vocês aí.
Então, ele fala o seguinte, né? Abre aspas aí. Aproximou-se curioso, julgando tratar-se de alguma experiência relacionada à semana de alistamento militar. Repentinamente, com um leve e indefinível ruído, desceu até o solo das bordas da cúpula um anteparo transparente, que lhe pareceu ser algo parecido com vidro. Inscrito nesse anteparo, encontrava-se uma espécie de tambor ou cilindro, que era a base da cúpula em forma de calota esférica. Inexplicavelmente, surgiu do cilindro, abrindo-se devagar, de baixo para cima, uma abertura pela qual passaram, lado a lado, dois indivíduos estranhos. Fábio diz ter dado um passo para trás nesse momento, assustado, mas uma voz fez-o parar de andar mais. A voz dizia o seguinte: não corra, volte agora. Face a face com um desconhecido, a cerca mais ou menos de 5 metros, observava um deles, um desses seres, dar uma volta em torno do próprio cilindro, enquanto o outro lhe dizia em perfeito português: compareça aqui amanhã, neste mesmo horário, do contrário, levaremos a sua família. Então, cara, depois disso, assim, a nota marrom subiu, desceu pelas calças, né? Porque o cara fala um negócio desse pro cara aparecer no mesmo horário.
É.
Ao contrário, levaremos a sua família.
Pô. É uma ameaça, né?
Pois é.
Ameaça.
Assim, só pra gente resumir o que a gente acabou de falar, porque esse relatório aqui foi escrito nos anos 60.
Sim.
Então você percebe que tem umas palavras assim, tipo progenitora e tal.
Sim.
Que ninguém usa mais hoje em dia.
Sim.
É, mas basicamente desceu desse cogumelo, né? Porque o formato é de cogumelo. Da borda desse cogumelo até o chão, desceu uma espécie de vidro.
Uhum.
E no meio do cogumelo, na partezinha de baixo ali, né? Onde, entre aspas, o tronco, né? O caule.
Sim.
É, por assim dizer. Eu tô tentando aqui explicar da maneira que eu consigo. Saiu dali dois seres, né? Através de uma porta que ele dizia que não tinha.
Uhum.
Que se criou uma porta, que é um negócio muito comum na ufologia, né?
Sim. Inclusive tem isso no caso do Travis Walton. Ele relata isso,
exatamente.
Isso, a mesma coisa.
É uma porta que aparece, não tem nada ali, mas ela se cria a porta ali, né?
Sim.
É, inclusive eu vi um outro relato dele, do Fábio, onde ele fala que a porta parece que foi rasgada, né? Porque não tinha nenhum tipo de emenda, não tinha nada ali. E a porta simplesmente abriu e dessa porta saiu dois seres de mais ou menos 2 metros de altura, que ele fala.
Sim.
Um desses seres deu essa volta completa no cogumelo ali, no disco, né? E o que é muito esquisito também é por que ele deu essa volta. Eu sei que quando ele apareceu de volta, ele tava com uma espécie de uma arma na mão. E aí que é o detalhe, mas é aí que eu vou explodir a sua cabeça.
Uá, vai.
Como é que ele fala que é a arma? Ele fala que é uma espécie de um cano.
Sim.
É um cilindro, né, que ele não consegue ver, não é como uma metralhadora, é realmente um cilindro até grosso, tal, que ele carrega na mão. E onde a gente viu esse cilindro em outro caso?
Caraca, no caso do seu Turíbio Pereira.
Exatamente.
Olha aí.
É, no caso do Turíbio, ele fala também dessa mesma arma, que é uma espécie só de um cano.
Uhum.
Que o cara carrega segurando na mão.
Então, pode não ser uma arma, inclusive, né?
É, eu, assim, se o cara tá apontando, né, eu acredito eu que realmente seja uma espécie, tipo assim, se você der um passo a mais, a gente atira.
Pode ser algum tipo de scanner também.
É, outra coisa, a gente não sabe. Mas a sensação que eu tenho é que se o cara aponta pra mim isso, é um tipo de ameaça, tipo assim, não ande mais, né? Não tenta fazer...
Até porque o contato foi agressivo, né, cara?
É.
O cara falar, ó, vem aqui amanhã no mesmo horário, senão vou levar tua família, é uma parada agressiva.
É, exatamente. É? E ainda mais, cara, um garoto de 16 anos, né? Você imagina, não é? Tudo
Sim.
bem que, assim, eu tenho total certeza que, apesar de ter 16 anos, você vê, ele já trabalhava. Então ele tem uma maturidade maior até do que um garoto de 16 anos hoje em dia, com certeza.
Sim, não, com certeza.
Né? Mas ainda
são
assim,
outros tempos,
cara,
né, cara? Outros tempos, né?
Outros tempos, mas assim, ainda assim são 16 anos, né?
É.
E é uma ameaça muito grave. Imagina, cara, não é uma criança da idade dele, é um cara de 2 metros de altura.
Hoje em dia, adolescência vai até os 30, cara.
Pois é. Né? Exatamente. E um negócio que eu achei também muito legal aqui que ele descreve é que quando ele resolveu dar um passo pra trás, né, que ele ouviu os caras ameaçando a família dele, e depois que eles entraram de novo no objeto, essa cortina de vidro que eu falei, que fica em volta do objeto, eu vou postar essa foto lá no nosso Instagram.
Sim.
Na postagem desse episódio, pra vocês entenderem melhor, porque é um pouco até complicado explicar com palavras, assim, né?
É, sim. Inclusive, no, assim, no desenho, o objeto nem é marrom, né, no desenho.
É, pois é.
Fizeram meio preto, metálico, sei lá.
É, exatamente. Mas o que acontece? Ele fala que a cortina levantando e descendo fazia um som que, pra ele, lembrava o som de um pássaro ferreiro ou uma araponga. Você já escutou uma araponga cantando?
Já você me fez lembrar um vizinho que eu tinha lá em Petrópolis, no Alto da Serra, e ele tinha uma araponga que cantava de 7 da manhã até as 6 da tarde. Era horrível.
Cara, só pra você saber, assim, a araponga é uma das aves que tem um canto mais alto da Terra.
Sim.
É uma coisa muito alta.
É um barulho muito chato. E é um pássaro grande que tem a cara é branco, com a pena branca e a cara dele é verde. É bizarro.
Eu salvei aqui o áudio da araponga cantando, e vocês vão ver, cara, que é um som meio extraterrestre mesmo. Então, vou pedir pro Lucas botar aí o som pra vocês escutarem. Bota aí, Lucas. Então, cara, não é muito doido esse som?
Muito doido. É um som chato também, né?
Lembra um som de metal, sei lá, batendo em outro metal. Eu não sei, uma coisa... Não é à toa que o nome é Pássaro Ferreiro.
Parece
que
tá martelando uma chapa de metal, né?
Pois é um som meio arranhado, esquisito.
É, sim.
E pra mim é um som perfeito. Eu consigo imaginar esse som muito bem encaixado com um relato desse, assim, né, ufológico.
Esse som aí é a primeira vez que eu vejo num relato ufológico, né? No caso.
É muito específico, né? Geralmente o cara faz um som esquisito. Não, esse ele foi específico, faz um som de uma araponga, que é bem legal. Bom... Os indivíduos, né, que são descritos com mais ou menos 2 metros a 2 metros e 10...
Jogador da NBA.
Pois é.
Enorme.
Tem proporções humanas, né, que ele fala. Ele realmente lembrava um ser humano. Eram bem fortes, né, tinham bastante musculosos. Eram vestidos da cabeça aos pés com uma roupa justa de uma cor verde, meio escura, meio musgo, semelhante à roupa dos mergulhadores.
Sim.
Só que apresentava na parte da frente do rosto, né, na parte da boca e do nariz, uma espécie de... Como é que eu vou te explicar? Um tubo, né, que saía quase como se fosse aquele...
Um snorkel, não?
Eu imagino aquela máscara que piloto de caça usa, sabe?
Sei qual é.
Pra respirar e tal. E dali saía um tubo que ia até o pé e voltava por trás da perna até a nuca. Muito louco, né? Um negócio que...
Muito louco.
Qual o sentido disso, né? Você está respirando gás carbônico, né? Mas vai entender.
Agora, podia ser isso aí que... Vai ver, esses seres não respiravam a mesma coisa que a gente, né? O oxigênio que a gente respira, né?
Pois é. Inclusive, essa questão toda do vidro em volta, eu imagino que seja até para separar, né? Um ambiente externo do ambiente interno ali, né? Eles se protegerem, talvez, tanto do oxigênio, não sei.
Pode ser, inclusive, até algum tipo... Claro, eu imagino, né? Que tenha tido a função de elevador.
Uhum.
Tipo uma porta que desce, os bichos descem.
É, isso é o meio, né? Mas essa saia em volta...
É, então, essa saia em volta, o que eu tava pensando, na teoria minha que veio à cabeça... Pode ser, inclusive, até uma forma do ser se purificar quando voltar pra nave.
Ah, tipo...
Pra matar algum tipo de bactéria, alguma coisa assim.
Isso, ele ficar realmente protegido de qualquer tipo de bactéria, até do próprio garoto, né? Que não tava tão longe, ele falou de 5 metros.
Sim, 5 metros é perto, né?
Perto, pois é. Bom, ele fala também que esses seres tinham uma pele também um pouco esverdeada, quase da mesma cor da roupa, né? E tinham os olhos eram um pouco afastados uns dos outros. Eram bem redondos e sem a esclerótica, né? A esclerótica a gente já falou que é a parte branca do olho.
Sim.
Era só a parte preta. E tinham sobrancelhas até bastante grossas.
Sim.
A boca e o nariz eles não conseguiam ver por conta dessa máscara, né, na frente, nesse tubo. E mais engraçado é que ele fala que um desses seres tinha uma espécie de uma antena só no topo da cabeça, né? E...
Olha.
Que pra ele, né, naquela hora, ele achou que aquele fosse o tipo de líder, né? E alguma coisa que diferenciava ele dos demais. E tem aquele caso que a gente falou até recentemente do disco voador que pousou na fazenda de um cara e ele veio pedir água. Lembra que eu falei alguns episódios atrás?
Lembro.
Lá em... Qual o nome do lugar? Que eu sempre falo errado.
Como é que é o nome? Wisconsin,
exatamente. E aí esse cara fala que ele viu nesses seres... Um usava uma calça com uma lista branca, que ele acreditou que ser realmente que fosse o líder, né? Algum tipo de uniforme que demonstra a patente, né? Que é uma coisa muito comum, inclusive, dentro da ufologia. Você ter esse relato de pessoas que definem que um ser tinha uma roupa diferente da outra.
Agora, pode ser, enquanto você estava falando aí, eu me veio uma outra teoria. Pode ser também que esse device que estava na cabeça, ou anteninha, que seja... Podia ser o responsável por transmitir a mensagem pro garoto também.
Ah, sim, pode ser.
Né? É, pode ser também.
Tipo, eu
tô viajando,
né?
Aqui, mas é.
É, não, dentro da ufologia a gente pode viajar, porque não se sabe nada, né? Pode ser realmente seja uma espécie de transmissor, alguma coisa que, sei lá, faz com que a mente dele precise de uma antena pra levar pra mente do garoto e ele consiga entender a mensagem.
Algum tipo de tradutor, né? Automático, sei lá.
É possível esse tipo de imaginação, porque a gente não sabe nada, né, cara? Então, assim, qualquer coisa pode ser. Então, voltando aí no que o Fábio tava falando, né, o relato, chamou a atenção dele essa a facilidade como que esses seres se locomoviam ali pelo gramado.
Uhum.
Eles davam passos rápidos, largos, os pés levantavam muito do solo, né, e na base do calcanhar, pareceu para ele haver uma espécie de salto de ferro que amassava a grama ao pisá-la. Isso é um negócio que também a gente já escutou aqui, né?
Sim.
Que os seres, não só esses seres, mas Greys ou qualquer outro seres, eles andam de maneira esquisita na Terra. Eles andam. Eu já vi falar assim, eles andam como se fosse pisando em ovos.
Pode ser por causa da atmosfera, né, daqui, da gravidade.
Pois é, no próprio gravidade caso terrestre. Do Sagrada Família também, a gente falou o Sagrada Família, esse ser andava de maneira meio dura e tal. Então, assim, enquanto alguns andam de maneira pesada, outros parecem. Andar de maneira muito, muito fácil, né? E outros até flutuam. Então, a maneira de caminhar é sempre muito doida. Quanto ao objeto, bota aqui no relatório, tinham quatro partes, né? Essa calota esférica, de mais ou menos 20 metros de diâmetro, e uma coloração marrom, com uma fileira embaixo de aberturas que pareciam vigias, como o Ribas falou. Essa cúpula, né, foi vista girando e no momento da decolagem. Ele percebeu que na parte de baixo, né, como o Ribas também falou, tinham essas raias luminosas, né, na cor vermelha, amarela, azul, e piscavam intermitentemente.
A laranja cortada no meio.
É, exatamente, é uma bola cortada no meio, né, e a parte de baixo tem essas raias coloridas.
Exato, onde seriam os gomos da laranja, seriam as luzes, né?
Exatamente. A porta, né, embaixo, ocupava uma boa parte dessa cortina de vidro. Uhum. Tinha uma perfeita transparência e não apresentava reflexos, apesar da sua curvatura. E em cima, lá no topo do objeto, tinha uma certa protuberância triangular horizontal que permaneceu imóvel mesmo durante o giro dessa calota esférica.
Que bizarro, hein?
O Fábio voltou correndo para o ponto de ônibus, ainda com muito medo, né, para avisar para a mãe dele o que tinha acabado de acontecer. Passou um ônibus, ele entrou no ônibus e ele contou para a mãe dele tudo o que aconteceu. E aí ele inclusive falou dessa ameaça que ele sofreu, né? Falou assim: "Ah, mãe, eles falaram que eu tenho que voltar amanhã, porque senão eles vão pegar a senhora, vão pegar a minha família, não sei o quê". Imagina, o garoto nervosíssimo, né?
Esqueceu até de vender as persianas, né?
Porque pois é, deixa tudo para lá. E foi aí que eles resolveram parar, então, nesse departamento de vigilância social. Que eu acho que, na verdade, é um tipo. É um outro nome pra delegacia, né? Departamento de Vigilância Social, acho que é o nome que se dava naquela época. Pois é.
De repente era um lugar que eles lidavam com coisas mais amenas, que não seja crime. Sei lá, tipo, um vizinho fazendo festa depois das 10. Aí esses caras iam lá. Eu imagino que seja algo assim, né?
Pois é.
Vigilância social?
É.
Acho que não deveria ser polícia, não. E pode ser um outro nome pra polícia também.
É, foi durante a ditadura militar, né? Então, assim, muitas coisas mudaram na ditadura. Basicamente, esse é o relato do Fábio, né? E aí a gente tem mais algumas observações que ficaram por conta do Ulvio Brano Aleixo e a pesquisa dele, né? Fala um pouco então aí, Ribas, sobre a pesquisa do Ulvio.
Então, aí é o seguinte, cara. Antes de eu falar das hipóteses do Ulvio, eu queria voltar no ser que você estava comentando, maneira de andar. Será que isso poderia ser alguma diferença anatômica em estrutura óssea e de músculo? Eu penso isso porque, por exemplo, a gente, os seres humanos, né? A nossa estrutura de perna, de braço, é tudo muito... Como é que eu vou dizer? Tudo muito perfeito, né? Pra você andar, tem que estar tudo funcionando direitinho. Qualquer alteração na sua perna, no seu pé, no seu braço, já compromete seus movimentos, né? Então você imagina, qualquer diferença que esses seres tiverem comparadas com a nossa anatomia, pode fazer eles andarem diferente também, né?
Sim.
É uma coisa que eu tava pensando.
Pode ser, mas nesse caso, eu não acredito nisso, justamente porque ele fala que os seres eram exatamente como humanos.
Não, então... sim, mas o que eu tô falando é estrutura óssea e muscular. que pode ter alguma diferença mínima da gente.
Ah, sim, é, não sei.
Entendeu? É. E aí essa diferença mínima faz eles andarem diferente.
Se houvesse realmente uma diferença muscular, isso seria aparente. Seria aparente.
Às vezes não, cara. Às vezes não.
Eu acho que porque o músculo você percebe. É como se...
Teve uma vez que eu machuquei a batata da perna. Eu tive uma distensão muscular na batata da perna. Eu escutei ela estalar. Pra tu ver como é que foi grave o negócio. Eu tive que andar de costa, cara. Não consegui andar de frente.
Bom, isso é bem esquisito mesmo. Eu acho que assim, uma coisa é esse machucado seu e tal. Mas outra coisa é um músculo diferente, entendeu? Pra você caminhar de maneira diferente, teria que ter um músculo.
Eu não tô falando do músculo de. Tô falando do músculo diferente. Eu tô falando. A estrutura pode ser diferente. A maneira como que o músculo se conecta ao osso, por exemplo. Isso ele não teria como ver. Como analisar esse ser, de onde ele viu. Pode ser uma coisa dentro do corpo do ser que é diferente da gente.
Entendi.
Mas por fora você vê um humanoide, entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, uma mudança mínima nisso pode fazer a criatura andar diferente da gente, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
Sim,
porque
eu entendi.
Qualquer alteração na gente faz a gente andar diferente.
Entendeu? Eu entendi. Eu entendi.
É só uma hipótese.
Sim. Eu acredito que seria uma coisa aparente. Se você tem alguma diferença no seu esqueleto, no seu formato, seria possível observar, entendeu? Se você tivesse a perna pra trás, tipo perna de galinha, ele seria como perceber, entendeu?
O que eu tô falando é mudança mínima interna, que não dá pra ver olho nu, é isso que eu tô falando.
Mas então se...
Eu tô falando um esqueleto diferente, entendeu?
Eu entendi, só que... Só que
estrutura
eu acho que...
de conexão de músculo e osso, só isso. Por exemplo, a gente tem o nosso músculo do peito tá conectado no nosso osso do braço. Né? Tanto que se você levantar o braço, você sente aqui do ombro até o peito, você sente o músculo esticar. Né?
Eu entendi.
O ser pode ter uma conexão muscular diferente dessa.
Sim,
que
mas.
Não vai ser visível longe, você vai ver que o ser tem peito, tem braço, mas o músculo do peito dele pode não estar conectado no osso do braço, é isso que eu tô falando.
É.
São coisas mais sutis, entendeu? É diferente de um esqueleto de gato, por exemplo.
Eu entendi, mas eu discordo, entendeu? É isso, eu entendi.
Não, mas assim, não precisa discordar, porque é só uma hipótese.
Eu sei, eu tô falando, entendeu? O seguinte: se você tem um músculo e em cima você tem a pele, qualquer diferença de musculatura seria observável através da pele do corpo, entendeu?
Não tem como você
ter um músculo numa posição diferente e não ser notável, entendeu? Então ele não falaria, ah, parece uma. Ele fala assim, ah, humano, mas ele tem um braço longo. Ah, é humano, mas ele tem
tudo
a perna
bem,
esquisita.
Será que ele tinha esse conhecimento de anatomia quando ele observou? Às vezes não tinha.
Se ele tem um formato de ser humano. É porque realmente os músculos se conectam como em um ser humano. Entendeu?
Ele não entrou nesse nível de análise, é isso que eu tô falando. Ele, tipo, nem todo mundo tem noção de anatomia, cara. Se você modela um boneco no ZBrush pra um jogo e você conecta um músculo errado, a pessoa vai ver e vai falar que é um humano do mesmo jeito. Só que tá conectado errado, é isso que eu tô falando. São mudanças mínimas, entendeu? Não é um esqueleto diferente do nosso.
Entendi.
São mudanças mínimas que podem ocasionar uma maneira de andar diferente, entendeu? E que não é visível a olho nu, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Bom, eu não sou fisioterapeuta, não entendo de músculo, mas essa, o que eu acho é isso. Acho que daria pra ver.
Tu machuca o dedo, tu já anda diferente. É só uma teoria.
Você está ouvindo?
Então, o Uwe, ele fez algumas hipóteses, né? Eu vou ler aqui que a gente tem o dossiê dele. E aí o que o Uwe escreveu foi o seguinte, ó, para a orientação de uma pesquisa, utiliza-se prioritariamente, entre várias alternativas, a hipótese de trabalho mais simples, ou seja, mais de acordo com a observação empírica e o raciocínio lógico, né? Ou seja, ele tentou seguir um raciocínio lógico em cima desse caso surreal aí, que foi relatado pelo Fábio. De início... pareceu-nos mais simples a explicação subjetiva para o relato do jovem. Neste terreno, duas possibilidades deveriam ser investigadas. A de uma fantasia consciente, o que no caso seria sinônimo de encenação ou farsa, ou seja, ele poderia estar mentindo, ou a de uma fantasia inconsciente, envolvendo os processos de ilusão ou alucinação. Este já no nível, francamente, psicopatológico. Ou seja, ele botou uma hipótese também do menino ter sofrido algum problema mental, né? E aí, ou algum trauma, alguma coisa que resultou nesse avistamento dele aí. E aí, seguindo, a eventual eliminação ou minimização da hipótese subjetiva implicaria necessariamente na predominância da restante, isto é, da realidade objetiva do incidente. E a terceira hipótese é que realmente aconteceu, né?
Uhum.
E aí ele foi lá pesquisar, ele coletou alguns dados, né? E aí foi o seguinte, a pesquisa de campo. É, ele fez um exame lá no, nesse campo de futebol, né? Nesse local onde aconteceu esse incidente. É, a coleta de dados começou imediatamente com o primeiro interrogatório, ainda na delegacia. Olha aí, ele cita o local que o Fábio foi com a mãe como delegacia. Prosseguiu como nossa primeira visita ao local. E ali, sob as vistas do Dr. Davi Razan, que era o delegado lá da época, né? É, de um de seus auxiliares e do motorista. E o estudante reconstituiu a cena, voltando a demonstrar forte reação emocional, principalmente ao reproduzir o trecho em que, segundo ele, surgiram do OVNI os dois indivíduos estranhos, ou seja, os dois seres. É, e isso é um ponto importante, porque ele, pelo que eu entendi, ele notou uma verdade no rapaz. Quando ele relatou, o rapaz ficou emocionado, né? Ficou...
É, ele ficou nervoso, né?
Ficou nervoso, né?
Imagino que eles deveriam ter encenado ali, né? Como é que foi? Eu tava, tinha um ser aqui, outro ser aqui.
Sim.
E aí o rapaz deve ter gaguejado, ficado nervoso. É, acho que foi aí.
Lembrando que se isso realmente foi uma alucinação, essas emoções poderiam vir da mesma forma, né? Acredito.
Sim,
E aí, procurando uma evidência no solo endurecido e da grama ressecada, eles acharam duas pequenas depressões. Uma em forma de arco, de círculo, ou seja, era tipo como se fosse um arco-íris, né? A forma de um arco-íris meio côncavo, né? É isso?
Uhum. É côncavo? Meio círculo, né, no caso.
É, sim. É, bem separadas uma da outra. E junto dela tinha uma ligeira depressão em forma de salto, de sapato bem largo, que o Fábio atribuiu ser a pegada de um dos seres que ele viu lá. E aí é o seguinte, a natureza dessas pegadas, eles não conseguiram afirmar se foi alguma coisa fabricada, feita com molde, né?
Uhum.
Ou se realmente, ou afastar essa possibilidade. Não sei por qual motivo eles não conseguiram chegar a essa conclusão. Durante toda a reconstituição, o local e a vizinhança, incluindo a via de acesso e as janelas do grande prédio, permaneceram inteiramente desertos. Ou seja, durante a reconstituição não tinha ninguém ali em volta, né?
Uhum.
Então, aí tem uma parte aqui do relatório do Uvio, que ele descreveu lá a área do hospital, que é uma área de periferia, que até é de acordo com o que a gente citou lá no início da gravação. Ele diz o seguinte, ó, o Hospital da Baleia situa-se na periferia do bairro da Saudade, a leste de Belo Horizonte. É um lugar bastante ermo e montanhoso. Isso em 67, né, cara? Hoje, eu, pelo que eu vi, já achei ermo, imagina em 67. E fica na encosta da Serra do Curral, compondo-se de um conjunto de pavilhões em torno de uma praça. E tem um pavilhão que é para crianças tuberculosas, né? Que é um pavilhão isolado. Inclusive, nessa época, a tuberculose matava, né?
Ainda mata. Não, é porque acontece. Parece que o tratamento de tuberculose, cara, até os anos 60, era um negócio assim, muito complicado. Né? Hoje em dia tem cura, né? Mas realmente nos anos 60, acho que até depois, anos 70, cara, já tinha as dificuldades.
Não, inclusive tem um hospital abandonado nos Estados Unidos que é um terror, né, cara? Não sei se tu já viu o tal de Waverly Place. Já viu esse hospital?
Já ouvi falar.
Que é assombrado, era um hospital que a galera ia pra lá pra morrer de tuberculose.
Pois é, várias
almas
perdidas.
Enfim, voltando aqui. Voltando aqui. E aí essa área isolada que fica no lado sul, e a cerca de 900 metros do conjunto, né? E para chegar até esse pavilhão, sobe-se por uma alameda cercada de vegetação luxuriante. Ó, que português rebuscado, né? O que ele tá querendo dizer é o seguinte, o lugar que o Fábio subiu era um lugar, é uma rua deserta, basicamente, né? Cercada de vegetação.
É, essa alameda que ele subiu era só pro hospital mesmo, não tem...
Não tem nada,
não tem casa, não tem nada. Ali.
Sim. Era uma rua com mato dos dois lados, né?
É.
E à frente do edifício e ao lado direito da alameda encontra-se o campo de futebol, que foi onde ele teve o avistamento lá. E as montanhas e a vegetação cobrem tudo no horizonte. Né? Ou seja, deve ser um lugar lindo, né, cara? Perfeito pra tomar uma abdução na cabeça,
cara.
Né? É. E aí ele fez também, assim, ele fala um pouco da reconstituição da cena que ele fez no dia seguinte, né?
Uhum.
Às 10 horas da manhã seguinte, uma equipe do Sicoane, que é o grupo que a gente citou também, que investigou esse caso, composta de 5 membros e 3 observadores, acompanhou o jovem ao campo de futebol, onde se efetuou nova e minuciosa reconstituição, com filmagem e fotografias, sob as vistas de 2 policiais civis e 2 elementos da polícia militar. Com o auxílio de uma bússola, eles tentaram achar alguma anomalia em termos de magnetismo, né, ou né, de radiação, sei lá.
Até hoje se usa isso. O ufólogo leva uma bússola para ver se tem alguma alteração no campo eletromagnético, né, e tal.
Sim. As variações da agulha não foram significativas. A ausência de um cintilômetro impediu que se fizesse o teste de radioatividade.
O cintilômetro, ele serve para ver qual tipo de radioatividade que é.
Uhum.
É bastante usado para em indústrias e tal, tem coisas mais específicas, né?
Uhum.
É tipo um... É diferente do contador Geiger. Ele diz qual tipo de radioatividade que é, né?
Sim. E eles encontraram no local também uma porção de um material aparentemente carbonizado e de forma granulada, que foi recolhida próximo à linha central do campo. Através das informações das freiras e dos funcionários do hospital, conseguimos estabelecer que ninguém nas cercanias notara qualquer anormalidade no momento indicado pelo jovem, ou seja, só ele viu, ninguém mais viu ali.
Uhum.
Né? Os funcionários do hospital e as pessoas que estavam lá internadas, ninguém viu esse acontecimento lá, só o menino que viu. Por outro lado, esclareceu-se também que naquele momento encontravam-se no interior do pavilhão, almoçando ou trabalhando. Os funcionários, as crianças e o policial que ficava lá de serviço, que, né, provavelmente fazia parte de segurança do hospital.
É bom lembrar que, assim, cara, eu consigo imaginar realmente que não é um hospital lotado de gente, que nem a gente conhece hoje em dia, as pessoas caindo, morrendo na fila da emergência e tal. Cara,
não,
anos
não,
60,
não.
Belo Horizonte, sabe? Pouquinha gente ali, sabe? Tranquilo, pessoas trabalhando dentro do hospital.
Tinha freira trabalhando no hospital, cara. Provavelmente
pois
era um hospital da Igreja Católica. Em Petrópolis tem um hospital assim.
Isso, né? Todo lugar tem esse hospital.
Hospital Santa Teresa.
Exatamente. O Uvio, ele fez também 2 críticas, né? Uma tanto a crítica positiva quanto a negativa.
Uhum.
Eu vou primeiro falar a negativa. Ele falou o seguinte: embora a pesquisa tenha revelado a provável ausência de outras pessoas nas imediações e no momento indicado pelo jovem, é razoável estranhar-se que um aparelho do porte descrito tenha escapado à percepção de terceiros. É, realmente, tá um negócio gigante de 20 metros, né, ninguém viu. É, realmente é estranho, não dá pra dizer que não é.
Pois é.
Um comportamento propenso à fantasia e apreciável grau de sugestibilidade foram constatados no jovem. Ou seja, era um garoto que tá propenso à fantasia, ou seja, assim, dá pra entender que pelo fato dele ser jovem, ele realmente pode dar umas viajadas às vezes, né? O jovem, inclusive, saiu de um velório de uma pessoa amiga pouco antes da sua alegada experiência. Então, quer dizer, pode ser que bem de manhã, eu não sei se foi no dia anterior ou nesse mesmo dia, mais cedo, ele foi para um velório e isso poderia ter, de certa forma, abalado ele, entendeu?
Sim.
Mexido com ele. Isso são críticas e pontos negativos dessa história toda, né?
É, o que ele quer dizer é que esse velório pode ter causado algum trauma nele, ele viu isso aí como reflexo de um trauma, né, por exemplo.
Pode ser, né?
É uma hipótese.
E ele também deixa assim, na última crítica dele, ele fala o seguinte: nos últimos anos foi exibido em Belo Horizonte um filme de longa-metragem adaptado para a televisão. Este filme, a que o jovem afirma não ter assistido, mostra um tipo de disco voador muito semelhante ao que ele descreveu. E aí o Ribas também descobriu que tem um outro filme que parece com os seres, né, Ribas?
É, 53? Então. É, um filme de 53, chamado Invasores de Marte. O que aconteceu? Eu fui numa exposição que teve aqui no museu aqui de Toronto, no ROM, que é como se fosse um museu de história natural, né? E aí o guitarrista do Metallica, o Kirk Hammett, ele é aficionado por filme de sci-fi, filme de terror. E ele tem uma coleção gigantesca de pôster, ele tem guitarra pintada com a cara do Bela Lugosi, dessa galera de filme clássico de terror, né? Ele tem um monte de guitarra do Drácula também, e tava todos esses itens expostos lá. Inclusive, ele tem alguns props também de filme. Ele tinha aquele raio que era alimentado por um trovão e fazia o monstro de Frankenstein via vida e tal. Tinha esse prop lá, original do filme.
Uhum.
Do filme clássico. E tinha uma roupa de alienígena desse filme de 53 que eu vi. E aí, quando eu vi esse caso aqui, eu lembrei na hora daquela roupa, porque a descrição é basicamente a mesma. Se você botar no Google aí, Invaders from Mars, de 1953, você vai ver esses alienígenas aí. Acho que o Zoukas até pode botar no post aí do...
Uhum.
Quando a gente postar o episódio, né? Quer dizer, você tá ouvindo porque já foi postado. Eu achei muito parecida, cara. Achei idêntico até. Eu mostrei pro Zoukas também em off aqui.
Lembra realmente. Eu achei muito, muito parecido mesmo. Eu até falei com o Ribas antes, né? Eu falei assim, será que os casos ufológicos são influenciados por esses filmes? Ou será que os filmes são influenciados pelos casos ufológicos, sabe?
Pois é, fica a questão no ar aí, né?
Pois é, o Uvio diz aqui que teve esse filme que foi exibido na época, que o disco lembrava esse disco que ele viu.
Uh-huh.
Tinha um formato de cogumelo, né?
Sim.
Não tem nada a ver com a roupa, nesse caso, né? Ele falou
agora,
do
será que é esse filme? É isso que eu fiquei na dúvida
também. Eu acho que não, pelo que eu vi, o que eu vi de trailer desse filme, tudo que eu vi do filme, eu não vi nada parecido com esse formato de cogumelo. Mas pode ser que seja, eu realmente não sei. Bom, essas foram as críticas negativas do Uwe Bruno Aleixo. Agora vamos ver as críticas positivas, né?
Uh-huh.
Ele falou o seguinte: o relato apresenta-se intrinsecamente coerente e constante nas suas múltiplas repetições. Revelam um nexo lógico entre o início, a sequência e o fim. Ou seja, ele realmente, o garoto não deu com a língua nos dentes. Em um momento, tudo que ele falou, ele repetiu exatamente a mesma coisa, né? Embora pouco noticiado, houve numerosas observações contemporâneas ao caso Baleia, indicando a presença de OVNIs nessa área. Dentre as observações noticiadas, nenhuma continha um detalhe que pudesse sugerir ao jovem uma duplicação. Eu acredito que ele tá falando assim, que... Eu posso estar errado aqui, mas parece que não teve nada parecido com o que ele viu, entendeu?
Uhum.
Realmente foi uma coisa única, né?
Uhum.
Mas algumas particularidades do caso Baleia demonstram similaridade com casos parecidos com esse, né? No caso, ele fala aqui de alguns nomes de casos próximos, né? Que foi o caso San Cassiano, caso Catânia, Páginas Blancas, Rio Pardo e Itajubá.
Sim.
Lembrando, Itajubá, cara, é um lugar que sempre tem, a gente sempre escuta falar de avistamentos em Itajubá. Inclusive, a gente tem uma ouvinte que ela tá passando a quarentena lá com o avô dela, que tem uma fazenda em Itajubá.
Olha,
e
aí,
o avô dela falou de um avistamento que ele teve de seres.
Se tu falar que ele viu macaco branco, eu vou embora agora.
Não, foi, ele falou que viu uns hominhos. Eu vi uns hominhos. Uns hominhos. Pois é. Que é perfeito, né? Não tem uma descrição melhor. São hominhos mesmo, né? No caso.
Minha mãe chamava meus comandos de ação de hominhos.
Os hominhos, né?
É.
Ele falou, tinha uns hominhos ali naquele morro ali e tal. E eu um dia vou tentar mandar esse vídeo, porque ela filmou o avô dela falando. Eu vou tentar postar lá na nossa página do Instagram.
Ó, maneiro, quero ver.
Curtinho, mas é muito bom. Bom, ele falou que tem então a similaridade com alguns outros casos, né? Talvez seja na questão dos tripulantes terem 2 metros de altura. Talvez seja alguma coisa parecida com as luzes que foram vistas. Enfim, várias coisas diferentes, né? E aí, tudo isso confirma que esse jovem não tinha conhecimento de nenhum desses outros casos, né?
Sim.
Não foi como se ele realmente tivesse sido influenciado por casos que ele ficou conhecendo.
Sim.
Ele realmente não conhecia. E aí, pra terminar, eles analisaram esse material aí que a gente falou, que era uma substância que foi recolhida lá no campo, né?
Esse granulado, né?
Pois é. E foi encontrado por um outro ufólogo, que é o Alberto do Carmo, que inclusive tá vivo hoje em dia, mora em Brasília. E tem até uma entrevista com ele falando sobre esse caso, bem legal. Também foi analisado, então, esses grãos negros, né? Leves, de forma irregular. E esses grãos se desprendiam um mau cheiro incrível. Olha que estranho, né? Ele fala que tinha um cheiro muito, muito forte.
Bizarro.
Essa substância foi levada ao Instituto Central de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais e foi analisado pelo professor Roberto Leste Murta foi submetida a teste de radiação, que deu resultado negativo, análise espectrográfica do espectro de luz, né, como a gente já falou aqui, resultou no seguinte laudo: é o material para efeito de determinação de elementos constituintes, de procedência do Hospital da Baleia, de cor escura, apresentando um cheiro desagradável, e análise diz que maiores constituintes que formam esse material seria o ferro, o alumínio, magnésio, a sílica, e ele também tem traços de cobre, fósforo, zinco, cobalto, zircônio, níquel e titânio, né? Então, essa foi a análise que eles receberam. Não tem como provar nada com essa análise, né? Não tem como falar, ah, isso é extraterrestre. Mas, assim, pareceu uma coisa diferente do que eles já viram, né? Uma coisa parecida com grãos, né, de terra, que não era terra, né? Então, o que que era? Parece que é um material desconhecido, né? É bem interessante, né? Eu não sei se esse material ainda existe, com quem tá esse material, mas é interessante.
Pois é, pelo tempo nem deve existir mais, né? Se existe, tá guardado com alguém aí.
Você está ouvindo?
Fala, Ribas e Zoucas. Aqui é o Michel Lima, falando de Petrópolis, Rio de Janeiro. Parabéns pelo podcast e por esse trabalho espetacular, divertido e intrigante. Muito bom, meus amigos. Estamos aqui ligadinhos em vocês. E para todos os que nos ouvem, continuem olhando para as estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto do Hangar 18 lá no WhatsApp.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Eu quero saber, então, da galera, o que que você achou? Você acha que esse caso realmente aconteceu? Será que o garoto inventou, foi tudo fruto da imaginação dele, ele tava mentindo por algum outro motivo que a gente não sabe? Uma coisa é certa, não aconteceu nada com a mãe dele, Ribas.
Pois é, isso eu senti falta nesse, porque assim, ele não voltou lá no dia seguinte, né? E aí, ficou por isso mesmo?
Eles voltaram pra analisar, né?
É, não,
eles
digo...
voltaram.
Sim, não,
os seres, não... né? Os seres não voltaram, né?
Ele não seguiu a instrução dos seres, né? De voltar lá no, naquele horário.
Pois é.
Senão ele levar a mãe dele. Tipo, também não levaram, né? Então, assim, só foram lá pra assustar o menino mesmo, né?
É, eu acredito, assim, baseado no lugar e na época, que isso foi visto pela polícia de uma maneira até meio séria. Então, se bobear, ficou algum tipo de polícia perto, fazendo algum tipo de segurança pra família durante um tempo. Porque pra polícia não tem negócio de ET, né?
É.
Eles vão levar isso como realmente o garoto foi ameaçado por alguém.
É.
Então, se ele foi ameaçado por alguém, vamos colocar uma patrulha aí pra.
Inclusive,
pra
foi segurar. O que a mãe dele deve ter pensado também, né?
É, com certeza. A mãe dele deve ter sido. O garoto se confundiu, tá achando que ele é tipo a dor, deve ter sido alguma outra coisa aí, sabe? Alguém, uma pessoa.
É.
A hipótese de extraterrestre é a última, né? Nesse caso.
É, porque só o menino viu, né? Então.
É, pois é.
Complicado.
Bom, gente, fala pra mim então o que que você achou desse caso. Manda pra gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, Twitter ou até nosso WhatsApp. Manda lá que eu quero saber a opinião de vocês. E então é isso, Ribas, mais alguma coisa?
Sabe qual o melhor desse caso pra mim?
Ah.
O melhor é quando vamos pra baleia.
Agora eu vou ficar com essa música o resto da semana na cabeça. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continue olhando para as estrelas.
2, 5, 7. 2, 5, 7. 1, 2, 3. Hangar 18. 9, 9.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.